Sabe, querido, nós estamos nesse mês falando sobre obediência. E sabemos que um filho que ama o seu pai, ele obedece, não é verdade? Um filho que ama o pai, ele sempre faz aquilo que quer que o pai fique honrado, né? Que o pai fique agradecido. Eu falo que eu sou um filho, sou suspeito de falar, mas eu sou um filho que eu sempre procuro fazer aquilo que agrada o meu pai terreno. E principalmente meu pai espiritual, nosso Deus, não é verdade? Eu queria convidar você, amados, a abrir o livro, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Nessa noite, queridos, eu quero trazer para vocês uma palavra que, a qual Deus vem falando muito no meu coração, que é sobre arrependimento. Sabemos que temos vivido nos dias, queridos, a qual as coisas têm acontecido muito rápidas. E nós, como filhos, nós sabemos que não vai demorar muito, mas Jesus está voltando. Eu tenho essa convicção dentro do meu espírito, sabe? Eu tenho essa certeza que os dias estão contados, amado. E a gente sabe, quando a gente menos esperar, a gente vai estar naquele céu cantando Hosana ao nosso Deus, não é verdade? Então, amados, tome posse, sabe, daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Eu queria começar aqui dizendo, né, sobre a história que eu vou falar, né? O tema que eu vou dar nessa noite seria o pai pródigo. Aí você me pergunta, mas não é o filho pródigo? Queridos, se nós formos colocar aqui nessa história, eu diria que nós poderíamos falar também os filhos rebeldes. Tantos outros títulos nós poderíamos dar para essa história. Porque ali nós vemos dois filhos. O filho que foi fora e gastou o que tinha, sabe? E o filho que estava dentro e que estava desconectado do pai. E nessa noite, amado, nós vamos deparar com algumas situações que às vezes está ligada a nós mesmos. Estando fora ou estando dentro, amém? Sabe, queridos, a palavra de Deus fala lá em Lucas 15, a partir do versículo 3, ele diz assim: e ele lhes propôs esta parábola dizendo, quer dizer, aqui Jesus está dizendo que vai contar o quê? Uma parábola. E a gente sempre escuta que, mas Jesus contou ali três parábolas, né? Mas na verdade, Jesus contou ali uma parábola. As duas primeiras, elas irão se conectar com a terceira parábola. E diz assim a primeira parábola, que começa a partir do versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas aqui nós estamos falando de uma ovelha que se perdeu fora. E se nós olharmos aqui, nós vemos um homem que ele deixou as 99 para ir atrás de uma ovelha que estava perdida. E ao encontrar, o que ele fez? Ele colocou ela nos seus ombros. Ombro quer dizer lugar de proteção, de cuidado. Olha para você ver, amados, como é interessante. E ele voltando com ela para casa, ele convida todos os seus amigos ali para celebrar, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Eu queria te perguntar, amado, você celebra quando uma pessoa que aceita Jesus, se rende a Jesus, você celebra por isso? Nós temos que celebrar, nós temos que se empolgar, porque aquela que estava perdida foi achada. Amém, queridos? E continuando aqui, a seguir diz assim, no versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que as 99 juntos que não necessitam de arrependimento. E aí no versículo 8 diz assim: ou a qual a mulher que, tendo 10 dracmas, ou 10 moedas, né, se perder uma moeda, ela acende o quê? Uma candeia, vai à casa e busca com diligência, quer dizer, cuidado, até achá-la. E achando-a, convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda que estava perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Amados, aqui nós estamos vendo, né, que na primeira foi uma ovelha que se perdeu fora. E logo em seguida nós estamos falando de uma moeda, algo de valor que se perdeu dentro. Se nós começarmos a analisar, quantos de nós estamos dentro da nossa casa, a casa do Pai, aqui dentro, eu estou a dizer aqui, e estamos perdidos? De que forma? Talvez não temos mais aquela alegria de buscar, talvez não temos mais aquela empolgação de orar, sabe? E nós estamos aqui simplesmente, talvez posso dizer, cumprindo tabela. E eu quero trazer essa reflexão para você essa noite. Ou você é uma ovelha, ou você é uma dracma. Amém? Porque muitos de nós, às vezes, amados, nós deixamos com que a correria do dia a dia rouba a nossa alegria, rouba a nossa comunhão, rouba a nossa empolgação de orar, de buscar e de estar na presença do Pai. E vamos ver aqui agora para frente, queridos, a parábola do filho pródigo, do tal do filho pródigo, amém? E disse assim, um certo homem tinha dois filhos. Ele tinha quantos filhos? Dois filhos. E o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence e reparte. E o pai repartiu a eles a fazenda. O que eu entendo aqui, amados? Naquela época, o filho que chegasse ao pai e falasse, pai, eu quero a minha herança, ele estava dizendo assim, pai, eu gostaria que você morresse para que eu possa receber a minha herança e desfrutar da forma que eu bem quiser. Sabe, naquela época, amado, isso era uma ofensa. Mas aquele filho fez isso. Ele pediu o quê? A sua parte, para que pudesse viver da forma que ele bem entendesse. E diz assim, e em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dias à vontade, sabe, de forma, posso dizer para vocês, liberadamente. Deixa eu abrir aqui agora. E, amados, nós vemos aqui um filho que, podemos dizer que ele não estava conectado com o pai, não estava aliançado com o pai. Ele pediu a sua herança, ele pediu a sua bênção para desfrutar fora. E olhando para nós, amados, às vezes a gente começa a deparar de filhos que estão dentro da casa, sabe, sendo abençoado por Deus. Fala, pai, eu quero uma casa, Deus te dá uma casa. Pai, eu quero um carro, Deus te dá um carro. E aí quando você vê ela e começa a pedir, Deus vai abençoando. Deus vai, sabe, honrando aquela pessoa. E aí de repente o que ela faz? Ela fala, ah, hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou ver o jornal. Ah, hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou me deparar com alguma coisa diferente. Eu vou ficar aqui fora tomando um tereré com a minha esposa, tomando um chimarrão, e acaba deixando de vir à casa do pai. Sabe, queridos, o que eu entendo com isso é que a gente tem que vigiar muito, porque às vezes Deus está nos abençoando de tanta forma, de tal forma, em que a gente achava que a gente está agindo na nossa própria força. Isso é muito perigoso. A gente não podemos ser maus agradecidos, mas sim agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará, e continuar nessa presença. Amém? Sabe, queridos, aqui eu entendo que o filho mais novo, ele pediu o quê? A sua independência. A sua independência. É como eu falei, né? Nós somos filhos amados, nós somos filhos que buscamos. Eu falo, quando eu falo aqui, por exemplo, aqui, mas é porque para não usar a expressão lá fora, mas nós estamos aqui, amados, porque às vezes Deus nos dá independência financeira, espiritual, sabe, é nosso relacionamento. Eu vejo, né, pessoas que têm falado, pai, eu quero uma esposa, eu quero um esposo, aí Deus vai lá e abençoa, aí daqui a pouco aquela pessoa já não vem mais para a igreja, porque ela pegou a sua herança e foi viver os seus prazeres e esqueceu do pai. Amém? Em Romanos 1:28, o apóstolo Paulo diz assim, como não acharam por bem continuarem a conhecer a Deus, Deus entregou uma mente cheia de confusão para que fizessem coisas que não deveriam ser feitas. Essa é na versão Nova Mensagem. Amados, eu vejo aqui que o pai, ele poderia ter falado não para o seu filho, porque ele não estava morto ainda, mas o que, que ele fez? Ele olhou para o filho e falou, tá bom, eu vou te dar a sua herança, eu vou te dar a sua bênção. E eu penso comigo assim, poxa, mas tantos filhos têm sido negligentes com seus pais. Eu falo porque eu sou pai, tenho passado por isso, sabe, de muitas das vezes me sacrificar, abençoar um filho, e às vezes você vê que o filho pega e joga tudo para o alto, ou rasga aquela bênção que foi tão suado para eu, pai, conquistar. Mas eu entendo, amado, que a minha oração, o meu amor, sabe, eu vejo que às vezes sai e fala, ah, pai, eu vou chegar a tal horário e não chega, e aí eu começo ali a orar, começo ali, sabe, interceder por eles. E muitas das vezes, querido, eu entendo que quando eu vejo eles chegando, às vezes dá vontade de brigar, mas a vontade que eu tenho mesmo é de abraçar e falar, pai, obrigado porque ele chegou vivo. Pai, obrigado porque ele chegou, sabe, guardado por ti. Há pouco tempo atrás, amados, eu tive uma experiência. Meu filho falou, pai, eu preciso sair. Eu falei, filho, você não vai sair. Ele ficou naquele, eu vou sair. E eu falei, cara, não vou ficar brigando, sabe, discutindo com ele. Eu falei, tá bom, você vai, mas antes você senta no sofá aqui e eu quero orar por você. Ele me olhou, olhou para a mãe dele, a mãe dele falou assim, pega o óleo, vamos ungir esse menino. E fomos lá, oramos por ele, ungimos eles e declaramos que ele era um filho amado, que para onde que ele fosse, Deus estaria ali cuidando dele, porque a gente como pai, a gente estava dando ordem aos anjos para guardar aonde quer que ele fosse. E naquela noite, antes dele sair, amados, eu tive uma visão, ele sentado no sofá, eu tinha acabado de orar por ele, eu vi, chegava um grupo de jovens e dava tiro neles. E eu peguei, sabe, fiquei com aquele inquieto, deixei ele ir, mas antes nós oramos, que nem eu disse, e ficamos ali, sabe, ali, eu fiquei intercedendo e tal, e acabei adormecendo no sofá. Quando deu 3 horas da manhã, eu despertei, comecei a mandar mensagem, falei, cadê você, rapaz? Você falou que ia chegar 2 horas e nada de responder. E aí o que eu fiz, eu já comecei a orar, falei, pai, o senhor levou, o senhor vai trazer ele de volta, porque eu tenho declarado que meu filho é do senhor. E amados, ele me falou que naquele tempo ele estava na festa do milho, chegou 5 jovens, pegou ele, levou para um canto, levou o carro, levou o celular, levou para um canto, e ali manteve ele, tipo assim, preso, como se fosse durante 1 hora, sem ele poder pegar no celular, sem ele poder falar comigo, e ele me explicou. E aí me mostrou quem eram as pessoas, eu até pensei em ir atrás, mas eu falei, quem faz justiça é Deus, eu não vou fazer justiça. Não fui atrás de polícia, porque os meninos falaram, se você for atrás de polícia, depois vai ter problema para você. E eu entendo, amados, que aquela minha oração, a oração da minha esposa, fez um efeito. Ele chegou sã e salvo, sabe? E eu vejo aquilo lá como um cuidado de Deus. Não só para com a vida dele, mas com a vida de nós pais, que temos intercedido pelos nossos filhos. Então, o pai que ama, o pai que cuida, amados, ele se alegra quando o filho volta para casa. Amém? Continuar aqui. E ali, amados, podemos ver que aquela decisão que aquele filho tomou foi uma decisão falida, sabe? É uma consequência que às vezes pode vir sobre as nossas vidas quando nós tomamos decisões que fogem da palavra, fogem da presença do pai. Aquele filho foi para longe do pai, tomou decisões, fez coisas que não agradavam a Deus, agradavam o pai. E a Bíblia fala que em certo momento ele sentiu o quê? Passou fome. Sentiu fome. Em certo momento ele sentiu vontade de voltar para o pai. Mas eu vou dar um time aqui, como eu já falei do filho que se foi. E agora eu queria trazer o filho que ficou. Amém? E aqui diz assim, amados, que o filho que ficou, é o filho mais velho, ele recebeu a mesma herança que o filho mais novo recebeu. Só que na tradução oriental, eles traduzem que o filho mais velho, ele recebia 2/3 parte. Então, ele recebeu a mais, mas ele permaneceu ao lado do pai. Mas eu te pergunto, ele que estava ao lado do pai, ele tinha conexão com o pai? Não tinha conexão com o pai. Sabe, amados, como eu falei, né? Tem os filhos que vão, fazem o que fazem e depois caem em si. Nós temos filhos que estão dentro da igreja e esses filhos, sabem, acham que, ah, porque eu estou ao lado do meu pai, eu estou na igreja, eu trabalho no diaconato, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tenho o direito de exigir as coisas do meu pai, de desfrutar das coisas do meu pai. Sim, você tem direito de você desfrutar, mas de exigir não, porque ele é seu pai, amém? Amados, e o que, que eu entendo, né? Aqui o filho mais velho diz assim, eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Lucas 15:29. Eu entendo aqui, amados, que ele estava requerendo ali o direito daquilo que ele estava fazendo. E muitas das vezes nós nos encontramos como esse filho, talvez, posso dizer, para o lado religioso, sabe? Falando para o pai, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho feito tantas coisas para o Senhor. E eu vejo que ele chegou agora, estava fora, estava desviado, e Deus já tem, e o pai já tem abençoado ele. Isso é um perigo, amados, dentro do nosso coração. Nós temos que se alegrar quando um filho mais novo volta, sabe? Nós temos que ter a compaixão que aquele pai tem pelos filhos. E o que me chama a atenção é que aquele filho, ele não teve nenhuma compaixão pelo pai, não teve nenhuma compaixão pelo irmão que se foi. Pelo contrário, ele estava atrelado ali a dizer que ele era uma pessoa obediente, que ele era uma pessoa que cumpria com os princípios de obediência para com o pai, mas ele esquecia que, naquele momento, ele tinha que se alegrar com a volta daquele irmão. Amém? E eu te pergunto, nós temos que se alegrar, queridos, com os irmãos que têm retornado para casa. Eu falo, eu estou aqui há um tempo bom, eu já vi muitos irmãos saírem, voltarem, e eu me alegro por isso. Porque jamais eu quero ver um irmão fora da igreja. Jamais eu quero ver um irmão longe do pai. Mas pelo contrário, eu quero que nossos irmãos estejam ao lado do pai, crescendo e avançando. Porque todos nós somos filhos. Amém? Sabe, queridos, perder a sensibilidade de celebrar a restauração de um irmão, isso é algo que a gente tem que cuidar. Isso é algo que pode roubar a nossa alegria. Eu já ouvi alguma vez um irmão falar para mim bem assim, o irmão voltou, começou a prosperar e está melhor do que eu, que estou há tantos anos dentro da igreja trabalhando. Falei, querido, tem que ver há quanto tempo você realmente está conectado com o seu pai. Isso é de fato, amados. Quantas vezes nós estamos conectados com o nosso pai? Nós temos sido obedientes? Amém. Nós temos sido, sabe, filhos que estamos marcando presença na igreja? Sim, amém. Mas nós temos tido conexão com o pai? Porque o que eu entendo aqui é que o filho mais velho não tinha nenhuma conexão com aquele pai. Não tinha. Ele tinha, andava com o pai, obedecia ao pai, mas não tinha comunhão. E nós vamos ver aqui para frente, amém? E diz assim. Quer ver? E a pior perda, amados, que nós encontramos aqui no irmão mais velho, ele não sentir saudade do irmão que se foi. É como eu estava falando para vocês agora, né? Não sentir saudade daquele irmão que está fora. Eu tenho alguns irmãos que não estão conosco mais aqui hoje, não estão em nenhuma congregação e estão fora. Eu tenho procurado, sabe, mandar mensagem, falar que a gente sente saudade, porque, amados, a pior coisa que tem é você sentir que você esteve numa casa e nunca foi amado. Isso é doloroso. Mas eu quero dizer para você, quando aquela pessoa que está fora começa a perceber que ela está fazendo falta, amados, ela volta para ser restituída como filho. Amém? E agora eu quero falar com vocês, querido, está correndo o tempo ali, é sobre a atitude do pai. Aqui nós vemos que o pai do filho pródigo, o que ele fez, amados? Alguém sabe o que quer dizer pródigo? A palavra pródigo quer dizer esbanjador. E a gente vê, fala tanto do filho que foi lá, esbanjou isso, esbanjou aquilo, mas nós esquecemos de um Deus, de um pai que esbanjou caráter, esbanjou amor, esbanjou fidelidade, compaixão. não somente pelo filho que foi, mas pelo filho que estava dentro também. E o que me chama a atenção aqui é que tanto o filho que foi, quanto o filho que ficou, o pai teve que ir ao encontro dos dois para restaurar a conexão. E quando ele foi atrás do, quando ele foi ao encontro do filho, que ele estava esperando que voltasse, o que, que ele fez, amados? Ele colocou no, naquele filho vestes novas, ele abraçou, ele colocou um anel, ele colocou naquele filho também sandálias. E o que quer dizer isso, amados? Quando ele coloca naquele filho a roupa, ele está fazendo com que aquele filho se torne justiça novamente. Sabe? Quando ele coloca naquele dedo, no dedo daquele filho, fala o anel, ele está devolvendo toda a autoridade de filho para aquele filho. E quando ele coloca as sandálias no pé daquele filho, ele está devolvendo para aquele filho, sabe o que, meu querido? A filiação, dizendo, eu sou seu pai, eu te amo, pode vir. Amados, isso é maravilhoso. Quando a gente entende que a gente está numa posição de filho, e que nós temos um pai que nos ama de verdade, sabe, queridos? E hoje nós estamos aqui, sabe, queridos, representando o filho que estava dentro. Se nós não abrirmos nossos olhos, queridos, nós podemos chegar a ponto de estar como aqueles filhos fora. Então, amados, nós temos que olhar para nós, sabe, queridos, e ver que nós somos filhos amados, sabe? Devemos estar dentro dessa casa, com a sede daquele filho que estava lá fora, ansiando em voltar para casa, ansiando, sabe, em ser, comer as coisas da mesa do pai. Sabe, amados, nós temos aqui essa liberdade, sabe, nós temos aqui essa unção, essa autoridade de correr, de buscar, de adorar, de ser extravagante, e o pai se alegra com isso, queridos. Sabe, eu vejo que o pai, ele não nos reprime, mas ele faz com que a gente seja alegres, sabe, que a gente seja realmente contagiantes, sabe, amados. E o filho mais novo, amados, ele muda. O filho mais velho, ele muda também. Os cenários, nós podemos ver aqui que tudo muda também. Mas uma coisa que não muda é o pai. O pai, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o pai. Ele continua esbanjando caráter. Ele continua esbanjando ali, sabe, amor para com os seus filhos. E é esse pai que tem cuidado de mim e de você. Amém? Em João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser aquele filho que está lá fora, pode ser você que está aqui dentro, amado. Eu quero dizer para você que você é amado por Deus. Você é amado pelo seu Pai. Nós somos amados por Cristo. Então, amados, nós temos que nos colocar novamente como filhos. Deixar acender dentro de nós essa alegria, sabe? Deixar acender dentro de nós esse amor do Pai para conosco. Amém? Sabe, queridos, eu não sei como eu falo. Eu não sei se você é uma dracma que está perdida dentro aqui, ou se você é uma ovelha que está perdido lá fora, mas eu quero dizer para você, queridos, Deus está te chamando de volta, vem, se arrependa, sabe, tem uma festa esperando por você, você só precisa se render a esse chamado, queridos, amém? Sabe, queridos, eu queria que vocês entendessem, amados, que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amados, é muito maior, mas que para que nós possamos fazer isso, nós temos que conhecer o Pai. Nós temos que conhecer o coração do Pai. Nós temos que entender o coração do Pai. Sabe? Porque o Pai, ele está ali, sabe? Ao mesmo tempo querendo receber o filho que vem de fora, ele também está querendo o quê? Abraçar o filho que está dentro. Ensinar o filho que está dentro. E é, sabe, o que me deixa mais empolgado com isso aqui, é que a gente tem que entender, amados, que aquele filho que estava dentro, que estava, como eu falo, né, desconectado do Pai, ele não se alegrou quando o irmão chegou. Ele não se alegrou. Simplesmente o que ele fez? Ele ouviu falar que o pai tinha matado uma novilha gorda e fez o que? Uma festa, e estavam todos celebrando. Eu falo, onde mora o perigo? Às vezes a gente escuta, né, falar que Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas, sabe, no nosso dia a dia. Aí chega o irmão e fala para você, tá vendo assim, ó, Deus está fazendo isso porque aquele irmão lá merece. Aquele irmão lá tem feito isso, tem feito aquilo. Aí você começa a falar, poxa, mas eu também sou filho, por que eu não estou recebendo isso? Amados, como eu falei, nós temos que se alegrar. Nós temos, sabe, que ter esse sentimento, amados, de compaixão, que o filho mais velho não teve, mas que o pai teve. Então aqui, como eu falo, nós temos que aprender com o pai a sermos esbanjador de amor, de caráter, de fidelidade pelo próximo. Às vezes nós não podemos, às vezes não, nós não podemos ter indiferença com os nossos irmãos. E eu não falo só dentro de casa não, querido, eu estou falando dentro da igreja. Especificamente dentro da igreja. Olhar meio torto para aquele irmão, peraí, aquele irmão ali não faz o meu jeito. Aquele irmão ali não é da forma que eu gostaria que fosse, sabe? Não, queridos, ele tem que saber se ele realmente tem sido filho amado do Pai. Ele é do Pai. Se ele é do Pai, ele é seu irmão. E todos nós sabemos que nós somos filhos, não é verdade? Porque Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você. E hoje nós temos essa certeza, amado, que nós, como filhos amados, nós estamos aqui sempre para adorar, para glorificar e receber do Senhor sempre as nossas bênçãos, sim. Para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor nessa terra. Para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amados. Amém? E, sabe, queridos, eu vejo que dentro da nossa igreja, amados, nós temos essa alegria contagiante, sabe? Nós temos essa alegria de ver o irmão chegando, de estarmos em comunhão. Eu falo que o verbo casa é algo que tem sido feito para resgatar esse tempo de comunhão, porque às vezes o pouco tempo que a gente fica aqui, não dá tempo de a gente ter aquele tempo de comunhão, mas quando você está num verbo casa, quando acaba, você começa a conversar, e vai, 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 quando você vê, você passa horas ali. Eu falo porque eu tenho um verbo casa na minha casa, e terça-feira agora, depois que acabou, alguns irmãos ficamos lá conversando, tivemos um tempo de comunhão, isso é muito importante para o nosso crescimento, isso é muito importante. Então você, filho, que não tem participado, participe de um verbo casa, sabe? Faça parte desse tempo poderoso. Quero dizer para você que você é tão amado aqui na igreja como você vai ser amado lá, como você vai ser respeitado lá, como você vai ser acolhido, mas você precisa participar. Se eu perguntar, eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntasse quantos participam aqui, eu creio que são poucos, não são muitos. Mas podemos aumentar esse número. Podemos, sabe, fazer com que esse tempo seja valoroso, que esse tempo seja marcante em nossas vidas. Tem época que a gente fala assim, poxa, mas só duas vezes por mês é muito pouco. A gente quer mais. E o que a gente faz? A gente procura se reunir fora do verbo casa. Para que a gente continue, sabe, consolidando essa amizade, esse tempo precioso, sabe, de comunhão com os nossos irmãos. E isso é o desejo do Pai. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento e colocasse a mão no seu coração. O louvor pode vir já. Aleluia, Pai. Sabe, querido, você que ouviu essa mensagem e se depara com esse filho que está fora ou com esse filho que está dentro, eu não digo que todos, mas sempre tem algum que está com o seu coração frio, sabe, distante do Pai. Eu queria que nessa noite, amados, você refletisse um pouco do que o Pai tem feito por você, do amor e o carinho do Pai que tem feito pela sua casa, sabe, aquilo que você tem recebido. E tenha sido grato, sabe, queridos? Porque muitas das vezes, como eu falei, né? Nós estamos em lugares em qual nós achamos que tudo o que fazemos, tudo o que temos, é mais importante que o nosso irmão. Não, queridos, não somos. Nós somos todos iguais. Todos nós somos filhos perante o Pai. Amém?